Atualidades.
Casos como o da ocupação da Andara, que já discutimos nesta edição do Jornal FMG, expõem um problema de todo o Brasil e da região metropolitana aqui de Belo Horizonte, o déficit habitacional. Segundo o IBGE, faltam 137 mil imóveis na Grande BH, que tem mais de 5 milhões e 500 mil habitantes. Em sua primeira coluna inédita de 2013, o colunista de questões metropolitanas, pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, afirma que falta atuação do poder público para resolver esse problema. A conversa foi com o jornalista Vinícius Luiz.
Professor Roberto Montemor, segundo o IBGE, a Grande Belo Horizonte tem um déficit habitacional de 173 mil imóveis, uma região metropolitana, e tem mais de 5 milhões de habitantes. Faltam leis, talvez, para reduzir a especulação imobiliária na capital e no entorno, já que, inclusive, ano passado, o prefeito Márcio Lacerda reclamou que Minha Casa Minha Vida não decolou em Belo Horizonte por falta de terrenos disponíveis. Isso é falta de lei para reduzir essa especulação imobiliária?
Olha, é um conjunto de coisas, não é exatamente falta de lei. Nós temos hoje no Brasil uma legislação extremamente avançada, né? Uma legislação a nível federal, criada a partir da criação do Ministério das Cidades, depois do Estatuto da Cidade, que permite um controle muito significativo. Antigamente a gente falava, os urbanistas, etc., da necessidade do Estado comprar terras para equilibrar o mercado imobiliário, né? Controlar via o próprio mercado. Hoje em dia isso não é mais necessário, quer dizer, é possível que a prefeitura, por exemplo, usando esses instrumentos, né, crie níveis de ocupação que são padrão e dali para frente você vende o direito de construção, ou seja, é possível regular o preço da terra através da própria legislação. O problema é que isso tem um custo político bastante alto, né? Exige uma base técnica significativa das prefeituras, muito poucas delas têm, né? E evidentemente encontra uma série de dificuldades com os interesses constituídos nessa área imobiliária que são muito fortes. Como no Brasil você tem aí a indústria da construção civil cumprindo um papel muito significativo do ponto de vista econômico, né, da recuperação econômica, fazer frente à crise, etc., esse problema se agrava enormemente. O próprio programa Minha Casa Minha Vida tem sido muito criticado porque menos do que um programa para resolver o problema habitacional, ele é um programa para dinamizar o setor de construção civil.
Certo, e o senhor tocou num ponto aí falando da questão dos pequenos municípios da região metropolitana, que muitas vezes essa construção de unidades habitacionais para população de baixa renda acontece em regiões que não tem muita infraestrutura, falta ônibus, falta comércio, falta emprego perto de casa. Isso é um reflexo dessa falta de planejamento?
Olha, eu diria que é um reflexo da dinâmica do mercado imobiliário e um pouco disso que eu falei antes, da importância que ele tem.
Uhum.
Quer dizer, como a questão habitacional não é colocada como um direito, na verdade, como diz a Constituição, né, quer dizer, ele está ao sabor do mercado, então o que acontece? A população de baixa renda não tem dinheiro para pagar boas localizações. Como nós não temos hoje ainda no Brasil uma infraestrutura que cubra todo o espaço urbanizado, ou seja, era muito pior, mas ainda hoje você vai encontrar vários loteamentos onde não existe rede de esgoto, onde não existe rua calçada, onde não existe serviço de transporte, existe luz e eventualmente água. Às vezes, em alguns casos, nem água. Hoje você tem uma série de exigências colocadas ao loteador que, na verdade, impõe custos. Ele vai tentar se ressarcir disso no preço do terreno. Uma outra questão que vem sendo muito discutida cada vez mais são os vazios, tanto os vazios de lotes, lotes vazios, como também as edificações vazias, né? São inúmeras edificações vazias. Agora está começando lentamente um movimento, até mesmo de construtores, no sentido de recuperar esses espaços que são vazios, esses prédios abandonados, ou prédios, na verdade, não utilizados, né, para a sua utilização para habitação popular. Às vezes você encontra resistência dos próprios vizinhos, que não querem que a população pobre more ali perto. Tem um caso emblemático, interessante, que é esse do balançamento de um carro ali no Amazonas contra o PIS.
Sim, sim. Né?
Um crédito foi abandonado durante anos, um empresário se dispôs a recuperar ele com o objetivo de atingir camadas de renda mais baixa. Só que depois de pronto, ele teve uma valorização maior. A notícia que eu tive é de que ele estava, na verdade, sendo muito disputado pela classe média. Outros exemplos, como as Torres de Santa Teresa, você tem vários por aí. Isso, como eu disse antes, quer dizer, não é fácil politicamente. Eu reconheço que não é fácil e exige uma decisão política forte e exige também um conhecimento técnico. Então, o instrumental legal nós temos. O que nós não temos, na verdade, é o controle sobre a economia e uma vontade política de sair fora do mercado. Não é reconhecer que, na verdade, o mercado não responde a essas questões ligadas à pobreza.
Tá certo. Professor Roberto Montemor, nós agradecemos a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. A gente volta com a coluna na semana que vem.
Muito obrigado, gente.
A coluna sobre questões metropolitanas com o pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG.